Estamos de volta com os 10 mais. Os 10 mais da Mangueira, né? Estamos aí de volta nessa viagem fascinante, né? Essa viagem pelo universo dos sambas da Mangueira é inesgotável. Para onde vamos agora, Nilcemar?
Então, vamos para a década de 60 e vamos falar de, né, de um grande nome da nossa literatura, que é Monteiro Lobato. E vamos então lembrar o samba enredo O Mundo Encantado de Monteiro Lobato. Acho que foi todos acho que devem lembrar desse samba, lembrar desse carnaval, um carnaval que deu um campeonato à Mangueira lindo. E eu acho que vale a pena que a gente coloque aqui diante da nossa arquibancada, no nosso imaginário, esse desfile.
E é um samba muito popular até hoje, né? E é justamente de um ano, né, Chico? O ano anterior ao primeiro disco do Samba Enredo.
Exato.
É o ano de 67, e a Elza Soares gravou esse samba. O samba fez muito sucesso, né? Até no período pós-carnavalesco, ele foi... estourou nas rádios.
Se eu não me engano, 1967, não tem disco oficial, mas todos os sambas foram gravados. Se eu não me engano, só de duas escolas não foram gravadas, eu não me lembro. Se eu não me engano, uma é a própria São Clemente, que estava no especial esse ano. E a outra eu não lembro qual foi, mas a maioria dos sambas foram gravados de forma independente. A Mangueira fazia uma coisa que era muito interessante, eu tenho esse registro, que é, eles pegavam todos os sambas que iam para a final e faziam a gravação no dia da final na quadra. Começou com Getúlio Vargas e fez isso em Monteiro Lobato. Então você não perde as obras. Você tem um samba campeão, mas tem os outros sambas maravilhosos. E esse é um dos poucos registros do Jamelão cantando samba da Mangueira antes de 86.
É, porque ele não podia gravar,
ele não,
né?
Podia, porque ele era contratado da Continental, se eu não me engano. E por contrato ele não podia gravar.
Com a Top Tape
e a Cara Velha e as anteriores. E a Mangueira fazia questão disso. Afinal de contas, ele era contratado da Mangueira também naquela época, uma época de semiprofissionalismo, mas sabia que já entrava um cascalho no bolso do Jamelão, senão ele não cantava. Então ele cantou, ele gravava, se eu não me engano, esse disco é composto de 3 sambas e de um lado e do outro só o samba campeão. Entendeu? Tem que dar uma olhada lá que eu não sei
podia
de cabeça.
Voltar, né, esse tempo.
Com certeza.
Tem tantos sambas maravilhosos, né? E que aí se esvai e a gente depois não lembra mais.
É, hoje em dia é até mais fácil que os compositores fazem os CDs, tem os MP3.
Hoje em dia tem o registro.
Às vezes as escolas não guardam.
É porque tem aquela coisa de samba perdido é samba morto, né? Até porque muitas vezes também é escolhido num contexto também não.
Pois é, daí a importância disso.
Não vale a pena ficar lembrando.
Isso aí era uma prova, né? De repente você não ganhou o melhor, mas estava ali registrado.
Ah, não, com certeza. E você tem essa ideia de gravar.
Podem a até própria Alcione gravou, nos anos 80, vários sambas derrotados, né? Ela virava...
Roberto Ribeiro fazia
repertório
isso.
Dela de meio de ano. Tem um samba, um dos maiores sucessos da Alcione, Taquitá. Era um samba que o Franco fez para a Ilha em 84 e perdeu. Né? Então, quer dizer, isso até aconteceu durante uma época hoje que realmente...
Estrela de Madureira.
É, só o maior exemplo.
Que é mais conhecido do que o samba, do que o Zaqueia Jorge do Império
Serrano. Eu vou já lançar aqui uma proposta, né, para os meus parceiros aqui da Rádio Arquibancada. Que a gente pode, no ano que vem, fazer um concurso aí dos perdedores.
Pode ser feito. Cada um traz um samba, cada escola traz um samba. Teve um ano, eu já comentei isso uma vez, eu tô para colocar isso na programação. Se eu não me engano, com certeza foi em 1977, que a gravadora, que na época era a Top Tape, ela fez um vinil só com os sambas derrotados. Então era um samba, se eu ouvi alguns, eu falo, pô, mas esse samba perdeu?
É porque
mas esse campeão era tão bom também?
É porque para acelerar o processo do disco, os finalistas iam para o estúdio gravar.
Isso.
Depois que escolher na quadra, já estava aqui, é só botar no disco.
É.
E hoje em dia... algumas escolas, não são muitas em alguns detalhes isso acontece. Em algumas escolas, em alguns anos, isso acontece. Aproveita o samba enredo que perdeu. Entendeu? Tem um caso claro de 2001, na São Clemente, que ganhou um samba da parceria do Eugênio Leal, do Paulo Renato e Companhia Limitada. E o samba que perdeu na final foi samba do Santa Marta. Entendeu? Santa Marta fez o mesmo enredo. Tem alguns que levam para fora do Rio. Ah. Entendeu? Faz o tema igual. e leva o samba pra fora do Rio, mas é uma obra, não, pelo menos a obra não morre ali, vai passar em algum lugar, entendeu?
É, essa é uma forma de, né, de... Inclusive que você pode pegar alegoria, comprar alegoria já pronta.
Ah, isso já leva o carnaval todo. Já tem escola que leva o carnaval todo. Tem escola que carnaval faz tour. Sabe disso? Que tem escola que carnaval para, vai pra Brasília, vai pra um monte de lugar, vai pra...
Deixa quieto.
Deixa quieto. Deixa quieto que ele para lá na fronteira. Quando não passa da fronteira. Tem alegoria que passa da fronteira. Vai parar lá na Argentina.
Não é mole, não. Esse samba da Mangueira, né? A gente tá aqui, o papo aqui começa, a gente vai embora. Samba de Hélio Turco, Darcy Jurandir, Batista, Luiz e Dico. Quer dizer, já é uma nova geração. Uma nova geração surgindo aí, Hélio Turco, que ganhou grandes sambas da Mangueira, Jurandir também, Darcy, enfim, toda essa turma. Vamos lá, vamos fazer essa viagem então, um campeonato, né? Um dos grandes campeonatos que... Com certeza os mangueirenses da velha guarda se lembram com muito carinho, com muita saudade.
O mundo encantado de Monteiro Lobato.
Com certeza. Vamos lá.
Este foi o primeiro samba-enredo a fazer sucesso nacional. Quando uma luz divinal iluminava a imaginação de um escritor genial. Tudo era maravilha, tudo era sedução. Quanta alegria e fascinação. Relembro aquele mundo encantado, fantasiado de dourado. Oh, doce ilusão. Ainda guardo como herança no meu coração. Sublime, relicário de criança, que ainda guardo como herança no meu coração. Glória a esse grande sonhador que o mundo inteiro deslumbrou suas obras imortais. Vejam quanta riqueza exuberante na escritura emocionante com seus contos triunfais, os seus personagens fascinantes nas histórias tão vibrantes da literatura infantil. Cenário do Brasil e assim.
Agora
com seus contos triunfais, os seus personagens fascinantes, nas histórias tão vibrantes da literatura infantil, enriquecem o cenário do Brasil. E assim,
mais da Rádio Arquibancada, falando de Mangueira com Nilcemar Nogueira. Vamos lá, continuar com a nossa viagem. Para onde vamos agora?
Vamos, já que estamos quase pulando por décadas, vamos para os anos 70 e vamos lembrar Lendas do Abaeté.
Lendas do Abaeté já é uma fase, né, mais um título importante da Mangueira, e a Mangueira tinha acabado de inaugurar, né, o Palácio do Samba, né? Foi uma fase que eu acho que o samba ali estava começando a se modificar, até pela mistura com a classe média, né? Esse processo começa nos anos 60. Aliás, pouca gente fala. Muita gente fala do Salgueiro, do Pamplona, do Arlindo, dos intelectuais que chegaram junto. Mas a escola que fez a ponte do samba do morro com a classe média foi a Mangueira, com o Roberto Paulino de presidente, né? Isso já ainda no final dos anos 50, né?
Exatamente, exatamente.
Que ele era sobrinho do dono da fábrica.
Da fábrica de cerâmica.
De cerâmica. E ele traz, né, toda essa classe média para dentro da Mangueira. E a Mangueira começa a se tornar meio que uma escola da moda, uhum, né? Daquela classe média universitária dos anos 60. Tanto que o Salgueiro também pega esse público. A Portela passa a fazer ensaio lá no Morisco.
Morisco, isso.
Né? Então as escolas começam a descobrir toda essa classe média, trazê-las para os seus ensaios, e a Mangueira constrói o Palácio do Samba, que está aí até hoje,
é,
né, firme.
Que é fruto exatamente dessas parcerias. É, a construção do Palácio do Samba, tanto o arquiteto, o engenheiro e o financiador eram os sócios da minha avó e do meu avô, da época do Zé Cartola.
Nossa.
O Eugênio Agostini, ele era o dono da Cofrelar, que foi o banco que financiou e que era o sócio do Zé Cartola, que financiou a compra desse terreno e a construção. Sabino Barroso, o arquiteto responsável pela quadra, está aí até hoje, ele fazia parte também desse grupo. Eles eram amigos de universidade, enfim, e foi importante, e foi um laço de amizade que nasceu por ocasião do Zé Cartola, né?
E nessa época, por onde você estava? Você já estava frequentando?
Nessa época a gente estava começando, já foi o momento que a gente veio morar na Mangueira, quando meu pai faleceu, e aí fomos morar na casa dos meus avós. E até meu pai, enquanto era vivo, não deixava a gente desfilar, nem eu, nem minha mãe.
Vocês moravam onde?
Nós morávamos em Olaria.
Ah, legal.
E aí, este ano eu escolhi também, porque é também o ano que a minha mãe que vai primeiro e saiu, né, até num carro alegórico, porque assim, onde tinha problema, alguma coisa para resolver, minha avó ia colocando a gente para resolver, né? E aí, e este ano a minha mãe saiu numa alegoria de destaque, e aí, em homenagem à minha mãe, à minha avó, enfim, momento que a gente fomos sendo introduzidos ao desfile. Então, uma homenagem aí para minha mãe, vai Lendas do Abaeté.
Em 73 tem o Lendas do Abaeté, tem uma coisa interessante. Eu não sei nem se ele tá vivo, eu tive contato com ele até 5 anos atrás, que é cantado no disco oficial pelo Genaro da Bahia, né?
Tá vivo,
ainda é fortão. Coroa, deve ter uns 90 anos, coroa forte e tal. Então. E é cantado, é um samba de enredo com sotaque baiano.
Total.
E o Genaro andava com esse CDzinho debaixo do braço. Meu filho, vamos lá no Tárcio, que eu quero tocar meu samba no Tárcio. Ia lá no Tárcio Santos, lá no Meu Padrinho, tocar os sambinhas dele. E é um samba da Mangueira com sotaque baiano.
Então vamos lá. Thank you.
Gaia mandou e a Bahia no Abaeté para ver sua magia, sua lagoa, sua história sobrenatural. Que a Mangueira traz pra esse carnaval. Janaína go, a Goiás. Janaína go, a Goiás. Samba Curima com a força de Emanjá. Oh, que linda noite de luar. Oh, que poesia e sedução. Branca areia, água escura, tanta ternura no batuque e na canção. Lá no fundo da lagoa, no teu vidro e sua comemoração. Foi assim que eu vi a cantar. Eu vi alguém mergulhar. Sua lagoa, sua história sobrenatural. E a Mangueira traz pra esse carnaval. Janaína go, a Goiás. Janaína go, a Goiás. Samba Curima com a força de Emanjá. Oh, que linda noite de luar. Oh, que poesia e sedução.
Os 10 mais da Mangueira, hoje, né, um programa mais do que especial com a Nilce Amar Nogueira. Estamos fazendo essa viagem sensacional pelos grandes sambas da Estação Primeira. E qual é a próxima parada?
Então, ano que eu devo ter o desfile, né? Imagens Poéticas de Jorge de Lima. Além de eu achar esse samba lindo, ele me traz essa memória bem, bem afetiva, que é o ano que eu desfilei pela primeira vez. E saí na comissão de frente, era uma... A comissão de frente era formada pelas musas do poeta. Então, eles, a escola, na época, era o Melão, que era um diretor da Mangueira, responsável pelas alegorias, enfim, pelas coreografias. E aí ele resolveu que ele ia colocar só meninas de 15 anos como as musas do poeta. E eu me lembro até hoje, era um vestido lindo, rosa, clarinho, muito lindo. E foi meu primeiro desfile, né? Foi um super bacana participar desse desfile, fazer a narrativa da obra de Jorge Lima, e eu acho que vale a pena ouvir.
Mas foi para desfilar, foi tranquilo?
Foi tranquilo, foi tudo tranquilo.
Dentro de casa?
Não, então, aí, quer dizer, como eu falei, né, foi um lado ruim da perda do meu pai, mas também foi um lado em que eu fui entrando pro samba direto.
Quer dizer, tua avó já chegou, já te pegou pelo braço?
Porque a gente foi morar na casa deles, e aí primeiro foi minha mãe, e já no 75 foi a minha vez. O meu irmão já estava lá, porque meu irmão, meu pai deixava, eu e minha mãe aqui não. Aí o meu irmão já saía na bateria, né? E já desse, da minha mãe, dessa posição que ela saiu de destaque, depois ela passou a integrar uma ala. E esse foi minha estreia na comissão de frente, onde eu fiquei desfilando direto 3 anos seguidos na comissão de frente. Foi super bem recebido esse grupo dessas meninas, né, dessas adolescentes, e ele manteve por 3 anos consecutivos esse mesmo grupo.
Então,
75, que é o último ano antes das super escolas de samba, né? Sim, 76 isso. Já teve a mudança com o desfile da Beija-Flor, e é o segundo ano da Mangueira que teve um jejum, né? Até 1984, né? Foi considerado o maior, até agora, esse da Portela, claro.
Não, e agora a Mangueira vive seu maior jejum.
É.
De 2002 a 2014 já são 12 anos.
Exatamente.
É o maior jejum da Mangueira, já vive seu maior jejum.
E é um ano que realmente a Mangueira faz, de repente, um dos mais belos sambas da história da Mangueira, mas começa a cair num outro ritmo de fazer sambas oba-oba, né? Nos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80 da Mangueira, eram sambas que vinha o Chiquinho do Avan Samba cantando, vinha a Avan Samba cantando, entendeu? Que eram grupos de bailes, né? Dos clubes do subúrbio do Rio de Janeiro, mas com uma outra pegada, né? Com oba-oba. E Imagens Poéticas de Jorge Lima, de repente, foi o fechamento de um ciclo.
Uma fase, né?
Exatamente.
A Mangueira foi vice-campeã nesse ano. Chegou,
vice-campeã.
Chegou perto do Salgueiro, Salgueiro do Joãozinho 30, bicampeão. Né? E o samba de Tolito, Moza e Delson. Vamos lá.
Que a literatura conquistou, em síntese de um sonho, que um poeta tão risonho assim se consagrou. Oh, 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 oh. Essa é negra pulou, uma obra fascinante que um poeta tão brilhante o povo admirou, admirou. Oh, oh, oh. Jorge de Lima em Alagoas nasceu, ouviu tudo dos antigos o que aconteceu com os escravos na terra e no quilombo dos palmares. Foi o sábio que seguiu as tradições com seus versos, poemas de canções, boneca de pano, joia, cara, calabã e o acendedor de lampiões, Zumbi, Floriano e Padre Cícero. O Lampião e o Pampa é o amor.
Zumbi, Floriano e Padre Cícero. Lampião e o Pampa é o amor.
Sim.
Na época é triunfal e a literatura conquistou. Em síntese de um sonho que o poeta tão lindo assim se consagrou. Com os escravos na cesta, no quilombo dos palmares, foi o sábio que seguiu as tradições com seus versos, poemas e canções, boneca de pano, joia, rara, calabá, e o acendedor de lampiões, Zumbi, Floriano e Padre Cícero. Lampião e Pampa é o amor, Zumbi, Floriano e Padre Cícero.
Os 10 mais vai pro intervalo, a gente já volta.